existe um obstáculo em comum colocado a todos os seres vivos existentes nesse nosso planeta milagroso azul. Temos desde a origem da Terra um obstáculo de lidar com diferenças de temperatura. Assim que o Big Bang aconteceu e nascia então o nosso planeta, nós tínhamos uma grande dificuldade. A temperatura da Terra era extremamente alta, então os primeiros seres vivos surgiram após o aparecimento dos oceanos, o esfriamento da superfície terrestre, ou seja, todos os compostos que formam qualquer ser vivo nesse planeta têm uma dificuldade em lidar com altas temperaturas. Os compostos químicos não conseguem manter uma certa organização a partir de uma temperatura X. Algumas teorias que após o Big Bang não era possível nem ter um átomo inteiro, apenas prótons e elétrons. E assim que a temperatura do universo todo foi caindo, foi possível criar átomos. E depois, esses átomos puderam criar moléculas e compostos mais complexos. As moléculas começaram a se unir até que há 3 e poucos bilhões de anos atrás formamos o primeiro ser vivo. E aí tivemos uma grande escalada com altas e baixas temperaturas, vivemos eras glaciais, mas sempre tivemos o desafio em lidar com temperaturas. Os primeiros seres vivos começaram então a testar e conseguir descobrir formas de lidar com essas temperaturas altas e produzir algumas proteínas que protegem as nossas moléculas. São as proteínas chamadas proteínas de choque térmico. Elas estão presentes desde os seres mais simples, as bactérias antigas e anciãs, até os seres humanos mais complexos e pensativos. E antes de entender a ciência por trás dos benefícios de exposição ao calor com as saunas, vale a gente relembrar a beleza e o milagre dessas condições que hoje podemos chamar de humanas, mas que vieram sendo testadas e aprimoradas por cada ser vivo que passou. Agradeço aqui, então, todos os nossos antecessores que, através dessa luta e de tantos obstáculos, puderam nos presentear como seres melhores do que ontem. Não é de hoje que o ser humano resolveu usar o calor para ter uma vida melhor. Há cerca de 3 mil anos atrás, os maias da América Central usavam tendas do suor para cerimônias religiosas e para ter uma boa saúde. Eles já acreditavam que isso poderia ajudá-los a ter uma vida mais saudável. Quase toda a cultura no mundo inteiro tem o seu próprio modo de usar o calor para alguma forma de relaxamento ou de bem-estar, uma terapia ou algum ritual. Dos antigos banhos romanos, ou dos públicos banhos turcos, ou ainda das banheiras de hidromassagem mais modernas americanas, temos muitas formas de usar o calor como uma terapia. A sauna propriamente dita foi criada na Finlândia há mais de 2 mil anos atrás e vamos entender o porquê que a sauna pode ser tão eficaz como uma boa ferramenta da nossa vida. São 4 tipos de sauna na atualidade. Temos a sauna lenha, a sauna infravermelho, a sauna a vapor ou úmida e a sauna seca ou elétrica. Começando pela sauna a lenha. A sauna a lenha é uma das mais roots, uma das mais simples e uma das mais antigas. É uma sauna muito interessante que preserva a temperatura entre 70 a 100 graus. A umidade pode variar, depende do lugar que você está, mas em geral vai de mais ou menos 10 a 30% do ar. O mais difícil da sauna a lenha é que demora para a sauna ficar quente e também tem o perigo de você ter o fogo e a fumaça. Então precisa ser uma sauna bem desenvolvida para que a fumaça saia fora e você não fique respirando aquela fumaça. Aqui no Brasil são raras as saunas a lenha. Eu já fiz algumas aqui bem interessantes. São saunas muito legais porque preservam um certo espírito primitivo de lidar com o calor. A próxima sauna, a sauna elétrica, que a gente chama de sauna seca, a temperatura pode variar de mais ou menos 65 graus até 100 graus. Nos Estados Unidos, não são permitidas as saunas além de 90 graus. Então, a sauna seca, em geral, não passa disso. A umidade dessas saunas é de mais ou menos 5 a 10% do ar. Se você borrifar água na pedrinha ali da sauna, você pode levar essa umidade de 20 a 30%, o que é bastante interessante para a sensação térmica ficar um pouco pior, um pouco mais intensa. A próxima sauna é a sauna infravermelha. Ao invés de usar o ar ao seu redor para esquentar o seu corpo, a sauna infravermelha ela faz praticamente um aquecimento de dentro para fora. Tem um painel que emite raios no comprimento específico de onda, que a gente já falou aqui dos comprimentos infravermelhos. São comprimentos de onda bem grande, então não tem risco de você ter aí uma alteração no seu DNA, como as ondas ultravioleta. Então o raio infravermelho é um raio maior do que a gente consegue enxergar. E esses raios são capazes de penetrar nas nossas células. Eles não entram no núcleo, mas eles podem aquecer diretamente o nosso corpo. Então, 20% desse calor vem pelo ar e 80% do calor dessas saunas infravermelha vem através do nosso corpo. A temperatura típica de uma sauna infravermelha é mais ou menos 60 graus. Então, daria para você até fazer uma atividade como alongamento e ficar mais tempo nessa sauna. A umidade dessas saunas é mais ou menos parecida com a umidade no ambiente que você está, porque não existe tanto evaporação de líquido nessas saunas. É uma sauna muito interessante, principalmente para quem toma pouco sol, porque a gente tem vários benefícios aí da radiação infravermelho, que também não é o objetivo do nosso episódio. Vamos falar agora da sauna a vapor. A sauna a vapor tem uma umidade do ar de 100%. Você chega lá e você fica literalmente encharcado e molhado dentro dessa sauna, como se você estivesse numa piscina. A temperatura gira em torno de 50 graus. O ideal dos ideais é que ela tivesse acima de 50 e mais ou menos perto de 55 pelo fator da asepsia. Se a sauna a vapor estiver muito abaixo disso, você corre o risco de ter muita contaminação, já que é uma sauna úmida, então você corre o risco de ter crescimento de fungos, bactérias, então não é interessante usar a sauna a vapor muito abaixo de 50 graus. Beleza, então qual seria a melhor sauna para o meu caso? Vamos pensar em alguns prós e contras de cada uma delas. A grande questão dessas saunas é em relação ao tempo que você tem, a disponibilidade. Então, primeiro, a melhor sauna é aquela que você tem. Segundo, agora vamos falar se você tivesse todas essas saunas à sua disposição. Temos que tomar alguns cuidados com a sauna úmida, principalmente. Tem que pensar que a sauna úmida, em geral, não é filtrada. Então, aquela água é uma água rica em vários metais. Ela é rica em cloro, ela é rica em metais pesados, ela é rica em pesticidas, às vezes hormônio. Depende de onde vem essa água. É a água do tratamento da cidade. Sendo que você tem uma super hiper vasodilatação da sua pele, aumentam-se os poros da sua pele, você consegue absorver muito mais componentes com a pele dessa maneira, superaquecida, do que se você sai até a padaria e toma uma chuva. Então imagine você ficar todos os dias por 20 minutos tendo contato com substâncias como flúor, cloro, arsênico, mercúrio, cádmio ou qualquer hormônio ou algum pesticida. Você não sabe como é o tratamento da água da cidade que você está. Então muitas das saunas não têm filtro e aí vem aquela água com tudo isso. Uma outra característica que já falamos da sauna a vapor é que é o seguinte: você está num lugar úmido, quentinho e escuro, perfeito para a proliferação de micro-organismos. Então você tem que usar essa sauna bem quente, principalmente se você frequenta um lugar muito público. Várias pessoas passam ali, vários micro-organismos, fungos e muitas vezes bactérias que você não deseja. Você que cuida bastante do seu templo, não necessariamente você quer trocar bactéria com qualquer pessoa. Então é muito interessante que a gente leve isso em consideração, até porque a sauna a vapor é uma sauna que, em geral, tem uma sensação térmica um pouco mais intensa do que a sauna seca. E por ter essa sensação térmica mais intensa, você acha que ela está quente, mas aí você vai ver o visorzinho lá, 45 graus, você já está lá morrendo. Então é muito interessante que vocês chequem a temperatura da sauna a vapor. Um outro costume interessante é lave o seu banco antes de sentar, passe uma aguinha lá, pega a mangueira da sauna, o chuveiro, passa uma aguinha para que você já sente num lugar um pouco mais limpo, uma vez que esses lugares são extremamente favoráveis para o crescimento de muitas bactérias. Uma outra questão sobre a sauna úmida, também já dei aí um spoiler para vocês, é a temperatura. Na sauna úmida, a gente não consegue chegar a uma temperatura muito alta, porque a sensação térmica é muito pior. Por ela ser úmida, você tem uma sensação térmica muito mais intensa. Se você vai viajar para um lugar frio e seco, você aguenta muito mais do que um lugar frio e úmido. A sensação térmica com a umidade é muito pior para a nossa pele. Então você não consegue chegar ao teu corpo a uma temperatura muito alta, expor o teu corpo, as suas células a uma temperatura muito alta. Isso é um ponto ruim da sauna a vapor. Por quê? A temperatura alta que faz a gente produzir as famosas proteínas de choque térmico e que vão contribuir com a nossa longevidade, com vários resultados fisiológicos da sauna. Isso não significa que a sauna úmida seja ruim. Alguns anos atrás, eu preferia muito mais a sauna úmida. O que eu percebo na sauna úmida, aí já não é uma questão de ciência, é uma questão de experiência pessoal, é que a sauna úmida, primeiro, você consegue, num tempo mais curto, chegar num estado mental mais interessante no sentido de reset mental. Como a sensação térmica é pior, você sente mais isso. Então, a sua mente tem uma ruptura mais rápido com a realidade, ou seja, você entra naquele modo de sobrevivência, que é o que a gente busca na mente, na sauna, mais rápido. Então, para a sauna a vapor, a mente vai ter o reset mais fácil, mais rápido, pela sensação térmica ser pior. Então você consegue chegar num break mental ou num estado de não lembrar mais do que vai acontecer no próximo segundo, pensar só no momento presente, de uma maneira mais acelerada do que na sauna seca. Para chegar nesse mesmo estado da mente, na sauna seca, você ou demora mais tempo ou tem que jogar a temperatura muito alta, lá para 78 graus para cima, o ideal acima de 80, 85, você consegue essa disrupção mental, você consegue esse reset mental de uma maneira mais rápida. Uma outra questão em relação aos atletas, o acúmulo de ácido lático, quando você faz a sauna a vapor, parece que também de uma forma mais rápida você consegue ter um relaxamento muscular. Isso também não é ciência, é experiência pessoal. Eu gosto muito da sauna a vapor, principalmente quando eu estou com pouco tempo. Se eu tenho menos de 10 minutos ou 10 minutos para fazer a sauna, muitas vezes na sauna seca, aqui no Brasil a sauna seca geralmente não fica tão alta a temperatura, eu preciso ir para a sauna a vapor para conseguir em menos de 10 minutos ter esse efeito de quebra da mente. Uma outra dica prática para vocês na sauna a vapor é, quando vocês entrarem na sauna, procurem aonde está o termostato, sempre tem um termômetrozinho na parede. O que eu faço para a sauna aumentar a temperatura? Eu molho esse termostato, eu faço com que esse termostato fique mais frio, então eu pego água fria e jogo em cima dele. E aí o que vai acontecer? Essa sauna vai ter uma leitura errada do ambiente, o termostato cai. A sauna mesmo, vou imaginar que ela está programada para 45 graus. Ela já está a 45 graus, mas você molha o termostato, ela vai subir a temperatura achando que aquele ambiente está mais frio. Então você consegue uma sauna acima de 50 graus, 55. E aí isso não só protege o nosso corpo dos micro-organismos, como também aumenta a velocidade desse ponto onde você vai ter essa ruptura mental e parar de pensar nos seus boletos, na conta do dia seguinte, pensar simplesmente em respirar e sobreviver. Já a sauna seca eu gosto muito de usar quando eu tenho mais do que 10 minutos, de 15 a 45 minutos. Depende qual é a temperatura, depois a gente vai ver que os efeitos benéficos da sauna é tempo e dose dependente. Depois eu vou explicar o que é isso. Mas a sauna seca é muito interessante quando a gente tem um pouco mais tempo para ficar lá, para relaxar, para meditar, para respirar. E isso faz com que você consiga estimular e chegar às suas células realmente num ponto onde a gente chama de hormese. É um estresse que o teu corpo é obrigado a se adaptar para que você tenha uma célula mais resistente depois quando você sai da sua sauna. Vamos entender o que acontece no nosso organismo quando a gente entra numa sauna. Seu coração aumenta o que a gente chama de débito cardíaco, o quanto ele joga de sangue para frente. Você reduz a resistência dos seus vasos relaxam. Nossa adrenalina e noradrenalina cai um pouquinho, a gente começa a entrar num estado praticamente de relaxamento, aumenta o óxido nítrico no sangue, que é um dos maiores responsáveis pela vasodilatação. Então, todo o seu organismo fica mais banhado de sangue, até para você aumentar a troca de calor. Existe uma diminuição dos níveis total de colesterol, principalmente o LDL. E aí depois você tem uma resposta com o aumento dos hormônios do crescimento. Isso é o que a gente chama de resposta fisiológica da sauna. Como o nosso corpo vai se comportar por esse estímulo tão interessante. Mas, resumindo, para aqueles que não estudam a área da saúde, a sauna ela induz uma resposta que a gente chama de adaptação hormética ou hormese, que é um estresse que o teu corpo ele vai ser obrigado a passar. É como se ele tivesse que receber, sair da zona do conforto, e para que ele consiga se manter estável, ele vai ter que se adaptar por esse estresse. E nessa adaptação por esse estresse é onde moram os benefícios da sauna. Como o teu corpo tem que se adaptar ao estresse, o teu corpo ele volta mais forte, ele volta melhor do que ele foi, para que ele tenha uma vida mais estável, mesmo com essas variações bruscas de temperatura. Então, é muito interessante que a sauna leve o teu corpo no estresse, mas no estresse que você consegue recuperar. Eu sempre falo que o estresse ele é muito benéfico desde que haja possibilidade de recuperação. Então, isso é muito interessante na sauna. Ou seja, você tem que ter uma super hidratação depois, repor eletrólitos, e isso vai favorecer com que você aumente essa sua adaptação do estresse na sauna. Tem um estudo muito interessante que mostrou pessoas que nunca fizeram sauna chegavam a um aumento de temperatura muito maior e demoravam mais tempo para voltar para a temperatura normal do que pessoas que fizeram sauna frequentemente. Ou seja, conforme você vai fazendo a sauna, o seu corpo também vai se adaptando a essas condições. E o primeiro benefício que vamos pontuar e enumerar aqui nesse episódio é justamente o aumento do metabolismo com a sauna. Na sauna, o nosso batimento cardíaco pode chegar até 150 batimentos por minuto. Isso corresponde a um exercício físico de baixa ou moderada intensidade. É quase como se você estivesse fazendo uma atividade física naquele momento. Isso faz com que a gente tenha o benefício de aumento do metabolismo e, consequentemente, o aumento da queima de gordura. O segundo benefício é em relação ao que eu falei para vocês do aumento do óxido nítrico. Isso faz com que a gente melhore as nossas funções endoteliais. O endotélio é a camada de dentro dos vasos. Se você imaginar o vaso como se fosse o túnel da Juscelino Kubitschek, o endotélio seria a parede interna do túnel. Então, o endotélio é muito importante para que a gente tenha um sistema cardiovascular saudável. E como a gente aumenta o óxido nítrico na sauna, a gente tem uma melhor função desse endotélio. E a gente provavelmente pode sugerir que a sauna faz um papel preventivo aí em pacientes com fatores de risco. E aí eu já enumero aqui o terceiro benefício da sauna, que diminui o fenômeno tromboembólico de pacientes. Apertando a tecla SAP, diminui a chance de você ter uma trombose nas suas veias. E diminui também a chance dessa trombose virar um êmbolo. Isso também foi relatado e visto em um estudo científico que mostrou que as pessoas que fizeram sauna tiveram menos trombose, tirando todos os outros fatores de confusão. Eles mostraram que provavelmente a exposição ao calor não só melhora o endotélio das artérias como das veias, e isso poderia favorecer a ter menos trombose. Uma outra hipótese que favorece ter menos trombose é que a gente aumenta o nosso volume circulante. É como se quem fizesse sauna tivesse mais sangue circulante, como se o corpo sempre tivesse preparado para aquela situação, então ele já deixa o nosso sangue um pouco mais fluido, um pouco com um volume maior, o que a gente chama de expansão plasmática, completando aí o quarto benefício da nossa sauna. Quinto benefício, já falamos, na sauna temos um relaxamento dos vasos. Nós temos uma modulação daquele sistema que controla o quanto os seus vasos estão com tônus ou não, o quanto eles estão tensos, que é o sistema nervoso autônomo. Como nós temos uma modulação desse sistema nervoso autônomo, as pessoas que têm pressão alta são beneficiadas. A gente consegue ter um benefício de abaixar a pressão arterial em pacientes hipertensos. Sexto benefício, a sauna aumenta a nossa capacidade vital pulmonar, claro, se feita de uma forma frequente. Isso provavelmente se deve ao aumento do volume expiratório final, forçado, a reserva expiratória. E isso é muito interessante porque mostra como todos os nossos órgãos vão se adaptar a esse estresse e ser melhor e mais forte para lidar com o mesmo estresse num futuro breve. Para o sétimo benefício, vou citar um trabalho clássico da literatura das saunas. É um trabalho do JAMA de 2015, muito interessante, com mais de 2.315 homens. E por que homens? A maioria dos trabalhos utilizam homens até para eles serem aprovados pelo Conselho de Ética. Se você utiliza mulher, precisa tomar cuidado, cuidar de fetos para ver se está gestante ou não. Então, esse estudo foi feito apenas com homens. Em 2.315 homens, é muita gente, homens de meia idade lá na Finlândia. E nesse estudo, pasmem, foi um estudo que foi realizado desde 1984 até 1989. E durante esse período, as pessoas que praticavam sauna reduziram em até 40% a probabilidade de ter alguma doença grave. Reduziu infarto do miocárdio e todas as outras doenças graves apenas com o uso da sauna. E o mais interessante também desse estudo, que a sauna foi benéfica num sistema de dose dependência. Quanto mais fizeram a sauna, mais foram beneficiados e menores foram as incidências de doenças graves. Então, a pessoa que fez sauna uma vez por semana teve um benefício X. A pessoa que fez sauna duas, três vezes por semana teve 2X de benefícios. E isso foi bastante curioso nesse estudo, mostrando que claramente a relação com o tempo na sauna e com a frequência da exposição também vai trazer o tipo de benefício que você vai ter fazendo sauna. Se você fizer uma vez por semana, você vai ter um benefício interessante. Mas se você fizer quase todos os dias, você vai ter muito mais benefício. E a gente já vai falar qual seria a dose legal para as pessoas que querem começar e para as pessoas que querem manter a sauna como uma ferramenta para a evolução. O oitavo benefício é a liberação e estímulo de uma substância que se chama BDNF, Brain Derived Neurofactor. É um fator que o nosso cérebro usa para estimular a neuroplasticidade. Vou apertar a tecla SAP para vocês. É uma substância que no nosso corpo estimula as nossas sinapses, estimula com que os nossos neurônios façam novas conexões. Isso estimula o nosso aprendizado, novos aprendizados, novas memórias. É muito interessante ter o aumento desse BDNF, porque é uma substância muito ligada com a nossa capacidade de evolução e aprimoramento mental. E a sauna pode melhorar a nossa liberação desse fator, que é um fator importantíssimo para a nossa cognição. Tem alguns estudos de sauna com demência, principalmente com Alzheimer, bem interessantes, e que houve uma redução do risco da doença de Alzheimer nas pessoas que faziam sauna. Em um dos estudos, mostrava uma redução de até 65% no risco. É muita coisa. Nono benefício para você que conhece alguém que tenha depressão e fibromialgia: a sauna pode melhorar muito os sintomas, aquelas dores pelo corpo que as pessoas têm. Se você conhece alguém que tenha isso, ou se você tem, passe a mão no telefone agora e procure qual é a sauna mais próxima da sua casa e faça o teste, porque os sintomas melhoram muito. Décimo benefício, dessa vez, passa a mão no telefone e liga para o seu amigo que tenha rinite alérgica crônica, está sempre obstruído, com nariz obstruído, seios nasais também obstruídos e ou doença pulmonar obstrutiva, para melhorar a capacidade pulmonar. A sauna ajudou e beneficiou muito esse tipo de paciente atópico com todos os seus sintomas. Para a rinite, a sauna úmida é muito interessante, porque fluidifica um pouco a secreção e você tem um alívio quase imediato. O fato número 11 sobre as gloriosas saunas. Pasmem, para quem tem medinho de ficar se expondo no calor e no frio, a sauna e a exposição no quente e frio reduziu a suscetibilidade a gripes e resfriados, preveniu infecções em indivíduos saudáveis. E isso não é achismo e nem experiência pessoal. Isso é um estudo científico muito interessante de 1990, que o banho regular com a sauna diminuiu a incidência dos resfriados comuns. Benefício número 12, você que é atleta agora. A sauna melhorou o desempenho dos atletas, provavelmente por aquele fator de expansão plasmática e muitos outros fatores que são liberados na sauna, que a gente já vai falar nos próximos aqui. Benefício número 13, melhora a resistência à dor. Quem faz sauna tem talvez um melhor psicológico, uma melhor adaptação da mente e consegue aguentar mais estímulos dolorosos. E o ponto número 15 saiu num estudo no Jornal de Epidemiologia Europeu em 2018, em março de 2018, esse estudo mostrando que a sauna pode diminuir marcadores inflamatórios ou PCR. PCR é um grande marcador de inflamação sistêmica, que teu corpo está inflamado, chama-se proteína C reativa, e isso faz com que a gente tire a conclusão que a sauna tem um efeito anti-inflamatório. O benefício 16 fala em relação ao nosso processo de detoxificação. Tem estudo de 2013 mostrando que sim, a sauna pode contribuir com o nosso processo de limpeza corporal, favorecendo o nosso metabolismo. O suor pode carregar substâncias que o nosso corpo precisa eliminar, como os metais pesados, pesticidas, petroquímicos, entre outras substâncias. O benefício 17 já é meio que óbvio. A sauna aumenta a superfície de troca com a pele. Aí já é uma questão pessoal que eu uso muito a sauna para fazer o que a gente chama de drug delivery. Quando você quer que alguma substância penetre na sua segunda camada da pele ou no que a gente chama de derme, ela precisa passar a primeira camada, que é a camada do pedágio, da barreira. Muitas vezes, no consultório, nós fazemos alguns procedimentos de fazer mini furos na pele para que alguma substância, como uma vitamina C ou um antioxidante, entre nessa pele. Nem todas as substâncias conseguem penetrar na primeira camada de células da nossa pele, justamente porque essa camada é o pedágio. E nesse pedágio existe uma fronteira muito rigorosa do que pode entrar e o que não pode entrar. As moléculas maiores não conseguem penetrar na nossa pele. Quando você faz sauna, você tem uma super hiper vasodilatação. Então, tudo que você jogar na sua pele pós-sauna, você vai ter uma maior absorção. Então, por exemplo, se você estiver passando um hormônio transdérmico, tome cuidado para não passar pós-sauna, que você vai aumentar a absorção. Assim como tome cuidado com os desodorantes ricos em alumínio pós-sauna. Mas, por outro lado, entretanto, você pode estimular uma boa absorção de nutrientes que você deseja. Então, leve para o seu vestiário pós-sauna um bom antioxidante, uma substância que você queira que tenha uma maior absorção. O ponto número 18, já falamos aqui do emagrecimento da queima de gordura com aumento do metabolismo. A sauna ela imita um exercício, você pode aumentar o seu gasto calórico até duas vezes com a sauna. Mas também tem um outro tempero que estimula não só a nossa saúde, como o nosso shape, que é a liberação do hormônio de crescimento. Nossa sauna pode estimular os níveis basais do hormônio de crescimento a estarem mais altos por até uma hora depois da sauna, e aí depois eles voltam para os níveis basais. Então, isso é muito interessante, porque tanto a queima de calorias com o aumento do metabolismo quanto a liberação de IH contribui para o seu shape. Quando o negócio vai na estética, parece que o convencimento da maioria das pessoas é muito maior. Ainda a maioria das pessoas mudam muito mais pela estética do que pela função. Então, se você não vai mudar o seu lifestyle porque a sauna vai diminuir o seu risco de doenças graves, você pode mudar porque o teu shape também vai melhorar. Falando de estética, o benefício número 19 melhora a nossa qualidade da pele. Não se sabe se pelo aumento da vascularização a gente melhora o nosso colágeno ou pelo aumento do hormônio de crescimento, ainda não sabemos o porquê, mas a pele e a capacidade de formação de colágeno melhora muito com a exposição de sauna e banho frio. Um outro ponto interessantíssimo, número 20, que eu percebi, isso já é uma experiência prática pessoal, já não tem trabalho científico, um efeito glow, que eu chamo de efeito prana. Muitas vezes eu saio de uma cirurgia, eu tô com um aspecto esgotado, então nada me faz tirar esse aspecto de esgotamento, mesmo um sono, mesmo se eu dormir meia hora, eu acordo, parece com um cara pior, com olheira pior, e não sei por que cargas d'água a sauna modifica esse seu aspecto. Quando você tá com aquela cara meio de olheira, meio cansado, uma cara meio abatida, a hora que você faz sauna e banho frio, parece que modifica o fluxo de prana ou de energia vital no seu corpo inteiro. Então é o que eu chamo de efeito glow prana. É o efeito número 20 da sauna, tanto seca quanto a vapor, e esse efeito acontece principalmente se você faz o choque térmico. Vou relembrar para vocês apenas algumas colocações de frequentadores de sauna que tem muita gente que recrimina o uso de banho frio pós-sauna, dizendo que a gente diminui os efeitos benéficos das proteínas de choque térmico, porque quando você expõe o corpo a uma temperatura muito elevada, você produz essas proteínas que protegem as nossas células e as moléculas sensíveis ao calor. E aí, quando você produz essas proteínas, você ainda fica um tempo com a produção, e com a produção não só delas, como de vários outros efeitos com o aumento da temperatura. Se você toma um banho frio, tem muitas pessoas que acreditam que o banho frio tira de vez esses benefícios. E algumas pessoas pregam que você teria que voltar à sua temperatura basal naturalmente sem um banho frio. Eu, pessoalmente, gosto muito do banho frio para a sauna porque eu gosto muito da ruptura mental. Da ruptura dos pensamentos quando você dá o choque térmico. Aí você tem uma super liberação de noradrenalina e adrenalina, e isso depois dá uma super sensação de relaxamento. E esse efeito glow prana acontece com esse choque térmico de calor com o frio. O efeito número 21 não poderia deixar de comentar, que é a disrupção mental. Tanto a sauna quente quanto a seca, a diferença brutal de temperatura quando você dá o choque com um banho frio, você tem um breakdown da mente. Tudo aquilo que você estava pensando, você deixa de pensar, o teu corpo entra no modo de sobrevivência. Isso é muito interessante para te colocar no momento presente e você parar de antecipar. Então é muito interessante ou para quem trabalha muito, para quem tem muita responsabilidade ou para quem tem ansiedade. Esse efeito de breakdown da mente é maravilhoso, magnífico. Quando você entra naquele espaço onde você deixa o celular de fora, sua roupa de fora, você se conecta com aquele ser frágil e que precisa sobreviver usando simplesmente o seu organismo, as suas células. É como se você voltasse para a busca da sua essência, de onde você veio. Na cerimônia do Temascal, por exemplo, que é uma tenda do suor, é uma tenda muito pequena e realizada há milhares de anos pelos indígenas, acredita-se que no Temascal nós conseguimos retornar à Mãe Terra, retornar para o útero divino. O Temascal, muitas vezes, ele tem uma forma de um útero. E acredita-se que ao entrar no Temascal, você está entrando de volta no útero para fazer todos os seus processos no subconsciente. E a hora que você sai do Temascal com uma disrupção mental, quase num estado de morte, querendo sobreviver, se rastejando e se arrastando pelo solo frio e tendo contato com o ar frio pela primeira vez, é como se você estivesse saindo novamente do útero. É um processo de purificação muito além do corpo físico, muito além do corpo energético, chegando no plano do corpo espiritual para esses indígenas ancestrais que acreditavam e traziam essa bagagem. Hoje, quando eu entro numa sauna seca, eu levo aquele ritual de uma forma muito séria, sem ficar conversando. Tem gente que gosta de fazer reunião na sauna, mas nada contra. Mas para mim, a sauna nada mais é do que um ritual de retorno para a sua essência. É onde você não entra com nada além daquilo que você tem de mais precioso, que são as suas próprias células. Para finalizar, por último, mas não menos importante, o 22º ponto que poderia lhe convencer e lhe convidar a fazer uma belíssima sauna: o aumento da expressão de um gene que chama-se FOXO3. Esse gene está relacionado à nossa longevidade. Você pode aumentar em até 2,5 vezes a chance de chegar até os 100 anos quando você tem uma maior expressão genética desse gene FOXO3. Muitas coisas podem aumentar a expressão desse gene, mas uma das coisas que mais aumentam é a própria sauna. Vamos agora falar em questão de dose. Com o objetivo de aumentar a expressão desses genes, seria interessante ficar de 20 a 30 minutos numa sessão onde a temperatura estivesse entre 80 e 90 graus. Esse é o maior aumento da expressão desses genes, que é justamente para nos dar anos para essa milagrosa vida. Os exercícios regulares também aumentariam essa expressão desses genes, e tem várias outras coisas, e não é o nosso objetivo desse episódio. Como eu falei no começo do episódio, o tempo ideal é de pelo menos uns 15 a 30 minutos. Se você só tiver 10 minutos, é melhor do que nada. E lembra que quando você vai na sauna úmida, esse tempo diminui um pouco. Estamos falando agora da sauna seca, porque na sauna úmida você não vai conseguir ficar 30 minutos se ela tiver numa temperatura legal. Então, o mais importante é que você também não precisa chegar no seu limite. Vai aumentando a sua adaptação aos poucos, até para você não correr muito risco na sua sauna. Uma das coisas que eu gosto de fazer na sauna é um descanso que é o Yoga Nidra, que é um sono acordado. Mas eu também não recomendo você fazer isso se você frequentar a sauna sozinho, para que você não corra o risco de capotar e ficar lá. Apesar de que quando você está sentindo muito calor, você vai despertar, mas isso não é válido para todos. Então, para você aumentar a sua segurança na sauna, é muito interessante que você não chegue no limite, não faça o Yoga Nidra ou prática de respirações muito vigorosas, que você pode ter uma síncope dentro da sauna. E um dos grandes cuidados que a gente deve ter com sauna, principalmente, é evitar o uso de álcool e ir para a sauna. Os casos de morte que aconteceram com a sauna, em geral, envolvem o uso de álcool antes da sauna ou até numa ressaca. A gente acha que a sauna é feita para curar ressaca, mas precisa tomar bastante cuidado e já entrar na sauna quando você não tiver no estado alterado de consciência, ou cuidado também se você toma algum sedativo ou ansiolítico. E quem não deve fazer sauna? Uma das coisas que seria o ponto fraco da sauna são as pessoas que desejam muito engravidar. Por quê? O aumento da temperatura na bolsa escrotal para os homens pode diminuir um pouco a espermatogênese. Isso é, você pode diminuir a quantidade de espermas que você produz. Isso pode deixar numa certa infertilidade relativa, transitória, porque se você diminui a frequência de sauna, isso também diminuiu em alguns estudos. Em um estudo de abril de 2013, numa revista chamada Human Reproduction, mostrou que quando os homens pararam de fazer sauna, em 6 meses eles normalizaram por completo a sua espermatogênese. Uma boa dica pessoal é, toda vez que você sair da sauna, mesmo que você não vá para o banho frio, pelo menos lave as partes íntimas com água fria. Isso é muito interessante. E uma outra questão que pode ser colocada em prática muito fácil é levar uma toalhinha úmida ou até gelada para que você coloque entre as pernas. Então, se a sauna estiver muito quente, você está numa fase aí que você quer fazer um filhotinho ou engravidar a sua esposa, vale muito a pena você pensar nesse fator de não aumentar a temperatura da sua bolsa escrotal. Isso é pior ainda para os frequentadores de jacuzzi. Coloca lá a sua toalhinha no congelador antes da sauna, leva a tua toalhinha e coloca entre as pernas, você vai chegar munido para o seu processo ritualístico. Se você fizer algumas sessões, por exemplo, você pode fazer em um dia várias sessões. Você pode entrar na sauna, ir para o banho frio, volta para a sauna, vai para o banho frio. Eu considero de 1 a 3 sessões o ideal, não fazer muito mais do que isso. Se você quiser fazer muitas sessões, aumente o tempo de duração na sua sauna. Não fique o tempo inteiro saindo e tomando banho frio, que você quebra o processo de conexão com a sua mente. E aí, quantas vezes por semana fazer sauna? Em alguns trabalhos, como eu falei para vocês, a sauna é dose dependente. Quanto mais você fizer, mais benefícios você vai ter. Eu diria que o perfeito seria ou dia sim ou dia não, ou até 5 vezes por semana. Não recomendo todos os dias, para que você tenha alguns dias de adaptação. E não esqueça muito que existe o pós-sauna. Eu não vou focar aqui no episódio no pós-sauna, porque nosso episódio já está muito longo, mas, por enquanto, hidratação e reposição hidroeletrolítica de água e eletrólitos. Você pode fazer isso comprando um stack de eletrólitos pronto ou montando um caseiro. Você pode usar sal do Himalaia, magnésio, potássio, cálcio, um monte de coisa. Algumas contraindicações para não usar sauna se você está gestante ou homem desejando ter filhos, como eu falei, se você está bebendo todos os dias ou é alcoólatra. Algumas pessoas com insuficiência renal, muitas pedras, cálculo renal ou infarto recente, é interessante falar com o teu médico antes de se arriscar na sauna, principalmente porque você tem que preparar o seu corpo para aguentar essas temperaturas. Então, o ideal é que vocês façam sauna menos intensas, com a temperatura um pouco mais baixa, começar aos poucos, deixar o corpo realmente entrar num sistema de adaptação. Um outro stackzinho interessante para sauna é levar os óleos essenciais. Você faz aromaterapia na sauna, muito interessante, também não é o objetivo do nosso episódio, senão a gente vai prolongar muito o nosso episódio, mas tem vários óleos que podem ser usados na sauna, inclusive óleos que podem alterar a nossa consciência durante a sauna. Isso é incrível, fantástico, é um capítulo gigantesco para a gente falar aqui, mas uma das essências que eu mais gostei para isso, eu conheci na Coreia, que é a essência de Artemisia. Dentro da sauna, é impressionante a capacidade de conexão com a consciência, com o estado meditativo muito rápida que uma essência e o calor pode nos levar. É uma viagem muito rápida para o seu mundo inconsciente, para a conexão com um mundo interno muito intenso. Para quem gosta desse tema, a gente pode gravar um outro episódio só com os usos dos óleos essenciais e com o pós-sauna, que também é muito importante. Existem inúmeros trabalhos científicos de tudo que foi falado aqui nesse episódio. A maioria das coisas que não estão comprovadas em trabalho, eu falei que são experiências pessoais. Muitas vezes serve para mim e não para vocês. É muito interessante que você ouça o seu templo, ouça o seu corpo, como está a sua reação do seu organismo à sauna. Às vezes você precisa de uma adaptação para produzir as famosas proteínas de choque térmico. Isso exige um tempo, exige uma habilidade do seu templo em produzir essas proteínas. Muitas vezes você começa a fazer sauna, às vezes a temperatura é muito desagradável para você. Essas proteínas são proteínas muito interessantes e que, inclusive, a gente pode tolerar melhor até lesões de isquemia. Se você tem, por exemplo, um infarto do miocárdio, os seus tecidos estão preparados para o estresse de uma forma muito mais eficaz se você já é frequentador de sauna do que se você não fosse o frequentador de sauna e não tivesse a produção dessas proteínas. Tem muito mais coisa para a gente discutir e descobrir sobre as saunas, mas essa terapia que é tão ancestral, tão antiga, passa a ser tão moderna com a ciência cada vez mais descobrindo a nossa fisiologia, a nossa relação com o estresse bem-vindo, a hormese, a adaptação. Então podem esperar, senhores, porque tem muito mais por vir em relação a essa magnífica e ritualística forma de viver a vida, onde a gente acrescenta coisas no nosso dia a dia que são coisas muito simples, com baixo custo e que tem um efeito gigantesco na nossa qualidade de vida e até no quanto tempo nós vamos ter essa milagrosa vida. Senhores, espero que esse episódio tenha sido benéfico a todos. E se você não fizer a sua sauna, depois dessa, não tenho mais o que falar para tentar lhe convidar para uma sessão de calor. E se esse episódio te ajudou a evoluir na sua vida, você tem mais ferramentas para que você seja melhor amanhã do que você é hoje, não esqueça de divulgar o nosso episódio e compartilhar com aquelas pessoas que você acredita que vão se beneficiar destes conhecimentos. O DupraCast agradece, você ajuda o DupraCast te ajuda. Um beijo e até a próxima.